Falando de História.
Olá a todos e bem-vindos ao episódio 76 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Roger Leite Jesus. Esta semana temos um episódio diferente, pois não olhamos para nenhum acontecimento ou personalidade em especial, mas sim para a história no seu tempo, porque vamos falar, claro está, sobre as eras da história, não é assim, Roger?
Sim, este episódio é, na realidade, uma segunda parte do episódio antigo, o episódio número 17, sobre os calendários e a contagem do tempo, porque o objetivo aí era falar sobre os calendários e sobre a periodização da história. Mas o episódio ficou muito grande e adiámos esta segunda parte até, olha, até precisamente agora. Uhum. E por isso aqui estamos para falar sobre esta periodização, isto é, sobre como dividir a história em diferentes épocas ou eras.
O que mostra bem como todas estas divisões são artificiais, são inventadas.
Exatamente, e essa pode ser a primeira nota que fazemos ao tema e que vamos fazer várias vezes ao longo deste episódio. É que todas as divisões da história são artificiais, são feitas pelo historiador e refletem sempre um certo entendimento da evolução da história. Na grande maioria dos casos, as pessoas que viveram nos séculos passados não tinham esta noção de que viviam numa Idade Média ou numa Idade Moderna.
Portanto, é uma invenção recente.
Sim, porque esta periodização da história é algo que se fixa sobretudo no século XIX. Não que antes não se dividisse a história, como vamos ver, mas esta ideia de fatiar a história em períodos por uma questão de organização da cronologia, por uma questão de organização do tempo, é sobretudo algo do século XIX e muito relacionado com o desenvolvimento das universidades e do próprio estudo da história de uma forma mais científica, mais metodológica.
Isto quer dizer que a ideia de organizar a história em tempos diferentes é então já antiga?
Sim, para já temos a clássica divisão da história e da pré-história. Como os nossos ouvintes saberão, consideramos a história a atividade passada humana a partir do momento em que há registro escrito, o que terá acontecido por volta de meados do 3º milénio antes de Cristo, na Mesopotâmia e no Egito. Uhum. Antes disso temos a pré-história, um termo que surge apenas na década de 1830 e que se populariza a partir mais ou menos de 1860, entrando nos currículos nos finais do século XIX.
E mesmo assim ainda se costuma dividir esta pré-história, não é? Temos o paleolítico, pelo menos.
Sim, temos essa divisão, também consagrada, uma divisão cronológica, ou seja, um tempo sucede ao outro, que é o paleolítico, o mesolítico, o neolítico, onde alguns ainda falam de uma revolução do neolítico, que é um termo apenas que aparece em 1925, pelo famoso arqueólogo Ver Gordon Child, uhum. E depois disso, as idades dos metais, a idade do cobre, a idade do ferro e do bronze. E além destas, temos ainda a chamada proto-história, um termo também do século XX, paralelo a estes períodos e corresponde, enfim, ao momento mais próximo da história, que, quando ainda não há escrita, mas já se passou para uma certa economia de produção, onde há ferramentas de metal e onde temos já formas de organização social já próximas das sociedades que têm escrita.
E logo aí vemos que estas divisões têm implicações na própria forma como se olha para estas sociedades, apesar de estarmos sempre a falar, pelo menos nesta altura ainda, de tempos muito recuados.
Sim, e que normalmente são trabalhados por arqueólogos e antropólogos. O historiador, por regra, confina-se ao período onde há registros escritos. E é disso que falaremos, com especial destaque para o espaço europeu. Vamos ter aqui, e é uma coisa que obviamente partimos do pressuposto, que temos neste episódio uma visão eurocêntrica, porque os períodos que normalmente utilizamos são períodos adaptados à realidade política, económica, social e cultural deste espaço europeu.
E tendem atenção que mesmo neste espaço europeu não há cronologias iguais em todo o lado.
E se não, porque mesmo aí as sociedades evoluem de forma diferente, como também poderemos falar mais à frente.
Mas voltando então a este assunto inicial, a divisão do tempo em períodos é algo que já vem desde a antiguidade.
Sim, e repara que o mesmo uso da palavra antiguidade, que acabaste de usar, tem um sentido do qual também falaremos. Como é bem de ver, havia uma noção difusa do tempo e da sua passagem, ou seja, os pontos de referência eram, enfim, um ano particularmente bom ou mau, uma cheia, um problema agrícola, enfim, tudo relacionado com o cotidiano. O registro era muito impreciso e daí a frase, não é? Naquele tempo, que é uma coisa, enfim, muito generalista, não é? Mas era a melhor forma para descrever como se falava desses outros tempos, do passado, onde os registros orais, transmitidos de geração em geração, é que permitiram que muitas histórias chegassem aos nossos dias.
Naquele tempo um pouco mítico.
Claro. E repara que mesmo no período romano, da República, os registros eram feitos conforme o ano dos cônsules, sem um ano específico, como nós conhecemos hoje, a cronologia. Uhum. Mas enfim, para não desviarmos demasiado, deixa-me regressar à questão da divisão do tempo. Para já podemos dizer que uma das divisões mais antigas está na Bíblia, no livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento, que é datada aproximadamente do século 2 a.C. Temos aí uma descrição de uma visão deste profeta que divide a história em quatro grandes impérios ou reinos, em que o quarto império viria a mudar tudo. Esta divisão em quatro remete para o próprio ciclo da Terra em quatro estações e foi aproveitada muitas vezes na Idade Média, nas histórias universais que se escreveram naquele período.
Havendo até dúvidas sobre quais destes impérios da época que estariam a referir.
Sim, porque na realidade estes não são identificados. E esta ideia de quatro reinos ou impérios é de influência persa e até grega. Por exemplo, Heródoto, que é considerado muitas vezes o pai da história, falava de três grandes reinos, o Assírio, o Medo e o Persa, ao qual se juntaria provavelmente o de Alexandre Magno. Já o autor grego Políbio falava do Império Assírio, o Medo, o Persa e o Cartaginês. Portanto, mais uma vez, este número 4 não é aqui central. Mas na realidade, o entendimento judaico-cristão era o mesmo. É que estaríamos a falar do Império Babilónico, o Medo-Persa, o Grego e então o Romano, que seria o dito quarto império que iria mudar tudo. Em todo caso, o outro modelo de divisão da história, de influência judaico-cristã, é aquele proposto por Santo Agostinho, no século V, na sua obra Cidade de Deus, onde distingue seis períodos. De Adão a Noé, de Noé a Abraão, de Abraão a David, de David ao cativeiro na Babilónia, do cativeiro ao nascimento de Cristo e daí em diante até ao fim dos tempos.
E todas elas baseadas na Bíblia, como aliás não poderia deixar de ser.
Obviamente. Mas repara que são seis eras, o que por sua vez também remete para o simbolismo do número 6, os seis dias da criação e a própria concepção que se tinha das seis idades da vida, que era precisamente a primeira infância, a adolescência, a juventude, a maturidade e a velhice.
Ou seja, estas leituras acabam por ser influenciadas pela época em que surgem.
Precisamente. E repara que é também neste século V e VI que um frato chamado Dionísio, o Isigo, que já falámos no nosso episódio 17, vai criar um calendário completamente cristão onde calcula o nascimento de Cristo e propõe uma era de Cristo, que passaria a ser usada séculos depois e que é, na realidade, a nossa era atual.
Mesmo depois disso, a Idade Média continuava a ter várias divisões do tempo, ou melhor, propostas para esta divisão, se bem que sempre dentro de uma perspectiva religiosa.
Há várias, mas esta das seis idades do mundo, de Santo Agostinho, é sem dúvida uma das mais populares e uma das que mais influência teve na Idade Média. Destaco apenas duas outras, para também não amassar demasiado os nossos ouvintes. A primeira é de Joaquim de Fior, no século XII, um abade que desenvolveu uma ideia da história dividida em três idades. A idade do pai, que é basicamente o período do Antigo Testamento, ou seja, antes de Cristo, a idade do filho, que é precisamente o período da vinda de Cristo, daí em diante, e a idade do Espírito Santo, que estaria para chegar, uma idade de amor e de grande desenvolvimento. Era, em parte, uma ideia apocalíptica de chegada de uma nova era e que acabou por ser adotada por um grupo de franciscanos, o que permitiu uma grande difusão destas ideias joaquimitas, um pouco por toda a Europa, até em Portugal, não é? Por influência da Rainha Santa Isabel, enfim, provavelmente atraremos cá num episódio, mas, em parte, esta proposta de divisão também perdurou em grupos protestantes, o que é muito curioso, depois do século XVI.
E qual é, então, a outra divisão importante que referiste?
A outra é do século seguinte, do século XIII, e vem do dominicano Tiago de Voragine, que escreveu uma Legenda Áurea, que é uma espécie de compilação de vidas de santos, mas que também dá uma ideia de como a história evoluiu e como pode ser dividida em quatro eras, de Adão a Moisés, de Moisés ao nascimento de Cristo, da vida de Cristo até ao Pentecostes e uma última, que é a sua, uma era de peregrinação, digamos assim, a caminho do julgamento final.
Portanto, uma divisão parecida com a de Joaquim de Fiore.
Sim, todas elas acabam por ter uma leitura semelhante, com o papel central da figura de Cristo, claro, que inaugura sempre um tempo novo.
Então era assim que se dividia, no fundo, o tempo durante a Idade Média. Mas o próprio termo Idade Média é ele uma invenção.
Claro, porque todas estas divisões são, como já se disse, artificiais. O termo Idade Média surge a partir do século XIV, quando alguns autores italianos, como Petrarca, já falam do seu tempo como um tempo diferente face àquele dos seus antepassados. Eles tinham noção do tempo antigo, não é? Da antiguidade, do tempo dos autores clássicos que começavam a reaparecer, como Platão e Aristóteles, e que estavam a viver num tempo diferente do anterior. E por isso, entre o tempo deles, que apelidaram de tempo moderno, porque era o tempo deles, portanto, o tempo que estava a ocorrer, passaram a falar de um tempo médio, de uma idade média, que aparece em latim como media etas, ou medios tempos, ou media tempora, ou medium evum.
Portanto, o aparecimento deste termo é uma conveniência, uma forma mais simples de diferenciar o tempo destes autores dos tempos que tinham passado, da antiguidade.
Sim, mas o termo só se torna comum nas elites letradas no século XVII e entra já na esfera pública, digamos assim, na segunda metade do século XVIII, criando-se esta divisão do tempo em três: os tempos antigos, a Idade Média e os tempos modernos. E só no século XIX é que surge a ideia de renascimento enquanto período. Não a ideia de um renascimento das artes, porque a sociedade do século XV tinha essa ideia de repescar as influências greco-romanas, mas sim a de que há um período caracterizado por esta ideia e de que é um período completamente diferente e que altera totalmente a história europeia. Na realidade, sabemos até o responsável por esta ideia, que é um historiador francês, Jules Michelet, que numa conferência proferida em 1840 e numa história de França que publicou, dava esta ideia do Renascimento. E mais tarde é a partir da história da arte que se começa também a disseminar esta ideia de Renascimento como período excepcional. E hoje ainda se discute se o Renascimento é o fim da Idade Média ou o princípio da Idade Moderna.
Há então esta ideia de distinguir estes dois períodos supostamente diferentes, não é? Tendo em conta que um deles é mais curto e o outro bastante mais longo. A Idade Média tem sensivelmente 1000 anos.
Mas aí a questão é também quando começa uma coisa e quando começa outra. Temos o conceito clássico de antiguidade que pode terminar em várias datas, com o fim das perseguições dos cristãos, em 313, ou a divisão do Império Romano, em 395, ou, eu diria mais clássica, a conquista de Roma e a deposição do último imperador romano do Ocidente, Rómulo Augusto, em 476. Criou-se até um conceito de antiguidade tardia, que iria de meados do século III até final do século V e que seria um tempo de mudança para a Idade Média. Mas este também é um conceito, enfim, já de final do século XIX e que se impõe, sobretudo, em meados do século XX.
Ou seja, há muito pouco consenso sobre esta questão. Aliás, tal como para o que determina exatamente o fim da Idade Média. Pode ser a queda de Constantinopla em 1453, a conquista de Granada ou até a primeira viagem de Colombo, ambas em 1492.
Ou ainda a invenção da imprensa por Gutenberg em 1454. E como bem sabes, é possível ainda subdividir a Idade Média. Há quem divida em três, como a historiografia clássica francesa, a Alta Idade Média, que vai até ao século X, a Idade Média Central, até ao século XIV, e a Baixa Idade Média, até ao século XV. Ou quem só divide em Alta e Baixa Idade Média. Tudo depende da importância que dermos a certas estruturas políticas, económicas e sociais.
Tal como a própria Idade Moderna, que termina normalmente no final do século XVIII com a Revolução Francesa.
Esse é um outro caso porque, apesar de essa divisão ser a divisão clássica, canónica, digamos, na realidade há quem impor mais para a frente, para meados do século XIX, com todas as alterações políticas europeias, ok, na realidade veja isso como um só período, que é o das revoluções, que inclui a Revolução Americana, a Francesa, as revoluções liberais do sul da Europa, como a de Portugal, e até as primeiras independências coloniais da América do Sul. Portanto, um largo período de mudanças que começa por volta de 1770 e termina por volta de 1850.
Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes, não é assim, Roger?
Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria.
E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade.
E agora, regressamos ao episódio.
Já vimos como se dividiu a história até ao período medieval e como surgiu esta ideia de Idade Média até de Idade Moderna. O que mostra que lá está, há períodos e divisões para todos os gostos.
Disso não tenho quaisquer dúvidas. E é realmente o século XIX que vai ajudar a fixar todas estas periodizações, todas estas divisões da história, a partir sobretudo das escolas alemãs e francesas e do desenvolvimento do ensino escolar, que necessita destas divisões para organizar as matérias que são ensinadas. Repara que, se a Revolução Francesa em 1789 marca uma mudança da época, a partir daí então passamos a estar na época ou na idade contemporânea.
E sem esquecer os ramos mais recentes da história do tempo presente.
Sim, desde os anos 70 do século XX, sobretudo, que surgem estas novas divisões, como essa, a história do tempo presente, mas também se fala na história do imediato. O que requer, claro, outras metodologias, porque não há o distanciamento temporal que normalmente se pensa ser necessário para analisar, enfim, estes assuntos mais próximos, mas é uma área em franca expansão.
E já agora, falando de história contemporânea, convém também notar que a própria historiografia inglesa, anglo-saxónica, usa uma periodização um bocadinho diferente, não é assim?
Sim, depois da época medieval, eles utilizam o Early Modern e o Modern para falar do período moderno e contemporâneo, o que pode talvez ser traduzido como um período moderno inicial, ou primitivo, que vai precisamente até ao século XVIII, até à Revolução Industrial, ou, em alguns casos, considera-se que vai até à Primeira Guerra Mundial e que só de 1918 em diante é que estamos perante o Modern.
O que acaba por ser um bocadinho controverso, porque na realidade há mais proximidades entre a Idade Média e a Idade Moderna do que entre a Moderna e a própria Contemporânea.
Sim, são tipos de divisões muito diferentes daquelas usadas em Portugal que foram fortemente influenciadas pela historiografia francesa. Mas o que acabas de referir é realmente importante, porque historiadores como, por exemplo, o muito famoso historiador francês que já faleceu, Jacques Le Goff, gastaram muita tinta a dizer precisamente isso, que, na realidade, não há assim tantas diferenças entre o período medieval e moderno. Aliás, Le Goff desenvolveu um novo conceito, que é o da longa Idade Média, em que o período medieval só termina no século XVIII, com o desenvolvimento industrial, com as mudanças no mundo rural e agrícola, e até com o desenvolvimento de um novo pensamento racional, de onde a famosa Encyclopédie de Diderot e d'Alembert é precisamente o maior exemplo.
Isso é realmente muito interessante, porque se analisarmos bem estas práticas políticas da época, há diferenças, sim, mas na realidade o poder era exercido, de certa forma, de uma maneira muito semelhante.
As práticas políticas e não só. O mundo cultural é, na sua essência, muito parecido. As grandes descobertas geográficas dos séculos XV e XVI alteram realmente, obviamente, o panorama científico, mas no fundo a base é a mesma e demora muito a mudar.
Mas olhando para a Idade Média novamente, é impossível não falarmos nesta ideia ainda muito comum de uma Idade das Trevas, sobretudo para o período da Alta Idade Média, com o suposto desaparecimento do Império Romano e tudo o que isso trouxe de negro.
Infelizmente, essa ideia continua muito presente e por isso é preciso dizer explicitamente, não houve nenhuma Idade das Trevas. Não houve nenhum retrocesso civilizacional. Não foram mil anos de estagnação ou de atraso. E, infelizmente, é um dos mitos mais enraizados da história. Esta ideia surge apenas a partir do século XIV, precisamente com Petrarca, que tem uma série de afirmações sobre os tempos anteriores ao tempo dele, falando ainda de uma escuridão que se abateu depois da queda da Roma. E foram estas imagens que foram aproveitadas a partir do século XV em diante. Note-se mesmo que os autores protestantes do século XVI contribuíram para esta ideia negativa da Idade Média porque eles queriam denegrir o papel da Igreja Católica, regressando a uma suposta pureza original da Igreja na Antiguidade Tardia, onde ainda não se sentia, lá está, esse grande poder do Papa.
Ou seja, tinham uma agenda política e religiosa e por isso acabaram também por influenciar um período inteiro, a forma como este era visto.
Isso mesmo. E a Idade Média não foi, de todo, um período negro. O Império Romano, apesar de desaparecido, manteve uma influência inacreditável na regulação do dia-a-dia, nas leis, nos rituais. No século IX temos o chamado Renascimento Carolíngio, um período incrível de apogeu cultural, que ainda falaremos disso aqui certamente no podcast. Depois disso temos ainda a criação das universidades, ou as infinitas cópias dos autores da Antiguidade Clássica, realizadas em mosteiros ou preservados no mundo árabe e que acabam por regressar à Europa passado vários séculos.
Sim, e basta pensar que quem usa óculos apenas o faz porque foram inventados durante a Idade Média, ou mesmo se pode dizer dos relógios mecânicos, que também foram inventados durante aquele período e que, lá está, revolucionaram a forma como o tempo era contado. E são apenas dois exemplos de várias outras invenções marcantes deste período medieval.
Porque foi, como outros, um período onde não faltou a inovação.
E ao mesmo tempo a Idade Média tinha também, evidentemente, conflitos, mortes, violência, mas não era um período só de guerras, fomes e pestes.
Exatamente. Aliás, todas as épocas são pontuadas por estes conflitos. Há até imagens que são popularmente associadas à Idade Média que pouco têm a ver com isso, como por exemplo a Inquisição, não é? Enfim, que tem um antecedente medieval, mas que realmente se fixa a partir de finais do século XV em Castela e em Portugal em 1536 e com isso aquela visão de se queimarem bruxas, que é uma atividade, digamos assim, completamente moderna e do norte da Europa, sobretudo. Isto é pouco relacionado com a Península Ibérica, mas quando se fala da Idade Média, uma das imagens mais frequentes é Inquisição, queimar-se bruxas e coisas assim.
Lá está, mais uma vez é esta ideia de se contrapor épocas diferentes e querer ver rupturas e alterações instantâneas. Já que o dissemos várias vezes, ninguém se deita medieval para acordar moderno.
Claro, e repara que estas ideias acabam por marcar a forma como olhamos para o passado, a partir de grandes épocas. Por exemplo, Voltaire, o famoso filósofo francês, no século XVIII destacava 4 eras da história do mundo, mas no sentido de épocas específicas, momentos, e não dividindo simplesmente o tempo. E para ele, estas eras eram o período grego, o período romano, o período depois da queda de Constantinopla, especialmente em Itália, ou seja, o Renascimento italiano, e o tempo de Luís XIV, que era, obviamente, o tempo do próprio Voltaire.
O tempo do iluminismo.
Sim, um termo que é criado neste período, em França, enfim, chamado Les Lumières, as luzes, para tentar definir uma nova forma de olhar para o mundo. Mas se voltamos então para o século XVIII, há ainda outro conceito que os historiadores usam para esse período, que é o de Antigo Regime. E este é um termo que surge em França, durante a Revolução Francesa, no período revolucionário, para falar do regime anterior. Enfim, quando eles estavam a fazer aquelas mudanças todas, falavam sempre que estavam a fazer aquilo para se diferenciar do antigo regime, ou seja, daquilo que estava antes.
Claro.
E no século XIX passa a significar os regimes absolutistas, ou a caminho do absolutismo. Daí que possamos falar em antigo regime para o século XVII, ou há também quem o use, talvez abusivamente, já para o século XVI.
E mais uma vez, conceitos de historiadores para fatiar a história de uma maneira diferente.
E acho que os ouvintes já perceberam que há realmente muitas formas de fatiar a história. Podemos, claro, por exemplo, ainda falar da ideia de século, isto é, desta ideia de juntarmos 100 anos, do ponto de vista cronológico, que é algo que é apenas feito a partir do século XVI e que passa a ser utilizado neste sentido histórico de 100 anos a partir do final do século XVIII. Porque até aí a palavra século não queria dizer 100 anos, como temos presente agora. Na realidade, no período romano, a palavra século era um período de tempo muito variável, muitas vezes ligada à ideia de geração. E mesmo assim, há também historiadores que dizem que os séculos não terminam no ano zero. Por exemplo, o historiador francês Fernand Braudel falava no longo século XVI, que apenas terminava por volta de 1620. Ou ainda o século XIX, que pode terminar com a Primeira Guerra Mundial em 1914. Por exemplo, para o historiador inglês Eric Hobsbawm, o século XX começava precisamente com a Primeira Guerra Mundial e terminava em 1991 com a queda do Império Soviético. Portanto, há sempre uma plasticidade nestas interpretações.
E podemos ainda falar de eras, não é? Lembrei-me precisamente porque falaste em Hobsbawm, que publicou uma série de livros que adotavam essa palavra de era como título.
Sim, a era é outra classificação possível que, mais uma vez, varia conforme a nossa perspectiva. Hobsbawm falava do longo século XIX, que começava em 1789, com a Era das Revoluções, que ia até 1848, seguido daquilo que ele chamava Era do Capital, que ia de 48 a 1875, depois a Era do Império, de 75 a 1914, e por fim falava na Era dos Extremos, ou no pequeno século XX, que era, precisamente, o século XX, mas que só começava em 1914 e terminava em 91. A era permite reorganizar a cronologia de outra forma e é independente das grandes épocas ou dos séculos. Por exemplo, fala-se muitas vezes de uma era ou de uma idade dourada, quer para a Espanha, que neste caso é o Siglo de Ouro, ou até para o caso português, que é o período dos descobrimentos e da expansão dos séculos XV e XVI. Ou até temos uma idade dourada holandesa, que vai de 1588 até 1672, ou uma era dourada, uma idade dourada muçulmana, que são os primeiros séculos, precisamente, do Islão. E todas estas idades míticas têm séculos de existência, isto é, a ideia de um período de grande apogeu seguido de um grande declínio. Porque esta ideia, enfim, tem raiz não só na Antiguidade, visto que já encontramos esta ideia na Grécia Antiga, mas também no próprio contexto judaico-cristão, onde o paraíso é visto como essa idade dourada, seguida, claro, do pecado e da queda, portanto, do declínio.
E são realmente formas muito diferentes de se dividir o tempo. E como disseste, é tudo uma forma de facilitar a forma como olhamos para o passado.
E ainda há mais formas. Por exemplo, temos os ciclos, que é um termo tomado à economia, ou ainda as gerações, que é um conceito que é adotado sobretudo a partir da década de 1980. E a forma de olhar para a passagem do tempo também pode ser de acordo com outras categorias, que são as do tempo. O tempo curto, médio e longo. O tempo curto é o do indivíduo, do acontecimento imediato. O tempo médio é o tempo das sociedades. E o tempo longo é o tempo geográfico, que só muda muito lentamente.
Mas em todo o caso, isto é realmente uma perspectiva eurocêntrica da nossa Europa. Porque se olharmos para outras partes do mundo, a divisão da história pode ser feita de outras formas.
Claro, e é preciso ter noção que isto muda conforme a geografia, como acabas de dizer. Por exemplo, há quem proponha que para o continente africano, que o equivalente ao período da Antiguidade vá do século VII ao século XV, e do século XV ao século XIX temos uma espécie de Idade Média, sendo que passamos então para o período do colonialismo, que já agora é outro termo, um conceito que pode ser entendido como um período histórico, o período do colonialismo. Mas falarmos de outros países, por exemplo, durante muito tempo, a China considerou que a sua Idade Média durou até o século XIX, até às guerras do ópio, e que a Revolução Comunista iniciou o período contemporâneo. Ou, ainda, por exemplo, a Rússia Soviética considerava que o período moderno terminava com a Revolução de Outubro, em 1917.
E olhando para Portugal, o caso também é diferente. A história do nosso país começou no século XII, na Baixa Idade Média, onde o feudalismo já não era exatamente algo que existisse, e daí estes longos debates que houve durante muitos anos sobre se existiu feudalismo ou não em Portugal.
Exatamente, e o próprio termo feudalismo pode ser utilizado como uma forma de descrever um período, não é? O período feudal. Mas é preciso não esquecer que estas grandes categorias foram sobretudo desenvolvidas em França, na Alemanha, em Inglaterra, e que grande parte dos países acabou por adotar este discurso, como é o nosso caso, não é, em Portugal. Claro que Portugal nasce na Idade Média, isso não levanta qualquer dúvida. Agora a questão é quando termina a Idade Média em Portugal. Há quem aponta a conquista de Ceuta, em 1415, porque é o início do processo de expansão. Outros apontam o reinado de Dom João II, pelo seu pendor mais centralizador. Outros ainda pelo reinado de Dom Manuel, que termina em 1521. Já a época moderna termina claramente com a Revolução Liberal, em 1820, porque não faz sentido dizer que em 1789 se começa a época contemporânea, como em França. Aliás, é a abolição dos senhorios, já na década de 1830, que realmente marca este período. Há é outras formas de olhar para a história de Portugal, que é a partir das dinastias, não é? A dinastia de Borgonha, até 1383, a de Avis, até 1580, a Filipina, até 1640, a dos Bragança, até 1910, e daí em diante temos, obviamente, os regimes, não é? A Primeira República, o Estado Novo e a democracia.
O que, em bom rigor, também dá uma forma particularmente interessante de se ver, olhar para o passado, porque lá está muito ligado ao processo político.
Nisso tens toda a razão, mas é preciso assinalar que a maioria destes períodos, isto é, das propostas de se dividir a história, tem sempre por base processos políticos, deixando de parte as dimensões sociais, económicas, culturais, entre outras. Para vermos a disparidade de formas de ordenar a história, basta olhar para as histórias de Portugal publicadas nos últimos 30 anos, aquelas, por exemplo, em vários volumes, para vermos que cada uma tem critérios diferentes, que são, claro, critérios editoriais, ou seja, das editoras, mas que revelam também a forma de se cortar a história, de se fatiar esta história de Portugal.
E quem diz a história de Portugal diz também a história do Império Português, do colonialismo.
Sim, porque aí também há outros critérios. Há quem olhe também para as dinastias, há quem fale do Império Oriental ou Asiático até 1580, o Império Atlântico até 1822 e depois o Império Africano, ou seja, o Primeiro, o Segundo e o Terceiro Império. E também se olharmos para as histórias do Império Português publicadas, se percebe que há muitos critérios que podem ser adotados.
Muitos critérios, muitas perspectivas, muitas propostas diferentes, o que na realidade só serviu para baralhar ainda mais os nossos ouvintes com tantos nomes, tantas eras e períodos da história.
Bom, provavelmente sim, e peço desculpa àqueles que conseguiram chegar ao fim deste episódio. O que eu quero realmente destacar, e já o disse, é que periodizar, ou seja, criar estas balizas cronológicas, estes períodos, é uma forma artificial de dar sentido ao passado. É uma forma de organizá-lo, não é? De organizá-lo em compartimentos, em espaços temporais. E é sobretudo uma necessidade do historiador e da própria sociedade para tentar perceber o seu próprio passado, tentando, lá está, encontrar linhas de força, contactos e divergências entre períodos diferentes. Sem esquecer que, ao usar estas divisões, estes períodos, as palavras que usamos, não é? Idade Média, Moderna, Contemporânea, condensam em si uma série de representações sobre aquele período. Se falarmos de Idade Média, o nosso imaginário vai imediatamente pensar numa coisa. Se for colonialismo, vamos pensar noutra. O que é necessário é realmente ter noção destas construções, destas invenções e perceber que nenhum destes períodos deve ser visto de forma rígida ou fechada.
Até porque os períodos de transição podem ser muito longos, porque evidentemente ninguém há 500 anos atrás tinha consciência de que estava num período chamado Renascimento.
Exatamente. E como última nota, é preciso não esquecer a escala da ação do ser humano no processo histórico. Precisamente, como dizias, ninguém tinha noção de viver no Renascimento ou numa Idade Média ou Moderna. E estas questões têm sido até desenvolvidas de uma perspectiva de longuíssima duração, num campo recente chamado Big History, ou seja, grande história, que vê a história desde o Big Bang até aos nossos dias, nas interações do ser humano com o universo. E aí sim, a periodização, a divisão da história é completamente diferente, porque o tempo é completamente diferente.
E lá está, como se tem percebido ao longo deste episódio, há muitas formas de fatiar a nossa história, a pré-história e tudo mais, que são sempre muito parciais, consoante os critérios que se bem entendem, e que não são necessariamente os mais simples ou sequer os mais perceptíveis, sobretudo para nós, quando olhamos para periodizações mais antigas do período medieval, por exemplo.
Claro.
E sugestões de leitura para quem quiser saber um bocadinho mais sobre estas formas de dividir a história?
Olha, trago um livro e, enfim, um site. O primeiro livro é do historiador que já aqui falei, Jacques Le Goff, e é um livro, infelizmente, apenas em francês, não foi traduzido para português, mas é um livro muito pequeno e que se lê muito bem, que se chama Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches? É verdadeiramente necessário fatiar a história, não é? E onde ele aborda esta questão, como é que se inventavam estes períodos, onde propõe esta sua ideia de longa Idade Média e onde põe em causa estas divisões, realmente, estas invenções do historiador. E a segunda sugestão é um site, infelizmente só em inglês, portanto peço desculpa aos nossos ouvintes, esta vez não tenho sugestões em português, mas é um projeto relacionado com esta última ideia que eu falei, que é a Big History, e é o Big History Project, que é um projeto muito interessante que oferece uma série de vídeos no YouTube e até de material escolar para ajudar as pessoas a perceber melhor o que é esta história na longuíssima duração, ou seja, desde o Big Bang até hoje. O curso é um curso, praticamente lhe podemos chamar assim, é um curso que está online, disponível gratuitamente, portanto é só seguir o link que deixamos, Big History Project, e enfim, é realmente muito interessante porque dá-nos uma outra perspectiva sobre o ser humano, sobre a evolução, enfim, lá está, da Terra e do ser humano neste processo no universo.
E por hoje é tudo neste episódio 76 do podcast Falando História. Já sabem, podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com e também apoiar-nos através da plataforma Patreon. O link, como de costume, fica na descrição do episódio. A edição de áudio foi de Marco António. Até à próxima.
Até à próxima.
Falando de História.
Já vimos como se dividiu a história até à Idade Média.
Espera lá.
Espera.
Sim.